feliz pelo que Deus tem feito, né? Nossa igreja, nesse semestre, nós crescemos 50%. Nossa, só um amém só. Irmãos, alguém já teve aumento de 50% na sua vida? Eu já tive. Eu fiquei muito feliz. Agora, crescer com vida 50%, eu fico mais feliz ainda. Então fala assim, aleluia, fala assim, aleluia. Amém. E por que que eu estou muito feliz? Porque quando você frutifica, significa que você está fazendo aquilo que Deus deseja que você faça. Que você está fazendo aquilo que está no centro do coração de Deus. Porque o que Deus mais se importa, o que Deus mais se agrada, é com vidas. Fala assim, vidas. Sabe por que que Deus mais se agrada com vidas? Porque Deus não nos criou. Ele não nos criou para nós termos uma vida aquém. Ele nos criou para nós termos uma vida além. Uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Uma vida abundante. Fala assim, vida abundante. Só que essa vida abundante só dá para ser vivida com Ele. Porque Ele é o Pai. E Ele que toma conta dos seus filhos. Ele que dá as coisas para os seus filhos. Então, quando um filho não está andando com o pai, significa que ele nunca vai ter o melhor do pai. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E o pai, por que que o pai não dá? Porque o pai olha para o filho, está vendo que o caminho que o filho está seguindo não está legal. E aí o pai chega e fala assim, não, meu filho não pode continuar nesse caminho. Aí o pai chega e fica esperando e torcendo para que alguém vá lá e fala dele, do pai para ele. Sabe, certa vez, João Batista, quando estava preso, ele começou a duvidar se Jesus era mesmo o Filho de Deus. E ele mandou os seus discípulos, dois lá, irem lá e falar com Jesus e perguntar: você era mesmo a pessoa, o Cristo, aquele que havia de vir? E Jesus não chegou e virou e falou assim, não sou eu mesmo. Jesus virou e falou assim, fala para João, que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os leprosos não são mais leprosos, e assim por diante. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Que foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para isso, para restaurar sempre o relacionamento dos filhos de Deus, para que eu e você nos tornemos filhos de Deus. Mas depois que eu e você nos tornamos filhos de Deus, que nós aceitamos a obra do Calvário, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Depois que isso acontece, o desejo de Deus para mim e para você é para que nós sigamos os mesmos caminhos de Cristo. Desculpa, o mesmo caminho de Cristo. As pegadas, as mesmas. Só que o diabo, sabendo disso, ele deseja que você seja uma pessoa infeliz dentro da casa do Pai. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Vou explicar isso. Quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você mudou de dono. Fala assim, eu mudei de dono. Porque antes o seu dono era o capeta, você não sabia, você não percebia. Eu, quando era do mundão, eu pensava que o dono era eu mesmo da minha vida. Só que na verdade era o capeta, eu estava fazendo tudo aquilo que o capeta queria. Só que quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, Ele virou Senhor da minha vida. Quantos estão me acompanhando? E a partir do momento que Ele virou Senhor, a partir de agora Ele é o meu dono. Fala assim, Ele é o meu dono. Por que que Ele é o meu dono e o seu dono? Porque Ele morreu, Ele pagou o preço por você, que era para eu e você estarmos aonde? No inferno. Mas Ele entrou no seu lugar. E agora, Ele deseja que você tenha uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Mas, o diabo, como ele não desiste, depois dele ter perdido você, ele quer que você viva como você vivia antes. Ele quer que você não tenha uma vida convertida. Fala assim, convertida. Ele quer que você viva do mesmo jeito. Ele quer que você faça as coisas do mesmo jeito. E é por isso que você vê muitos crentes que têm uma vida que não vale a pena ser chamada de vida, uma vida que não tem vida. É uma vida insossa. Por que que é uma vida insossa? Porque não tem alegria, não tem graça, porque a graça só é com quem? Jesus Cristo. Então o diabo, ele deseja que agora que você não é mais, não pertence mais a ele, ele quer que você continue pensando como ele pensa. Ele quer que você não viva como Cristo, não quer que você pense como Cristo, ele não quer que você haja como Cristo, ele quer que você continue vivendo do mesmo jeito que você vivia, pensando do mesmo jeito que você pensava. Por quê? Porque ele sabe que se você continuar desse jeito, o que vai acontecer com a sua vida? Não vai andar. Fala assim para o seu irmão, não vai andar. Fala assim para ele, como o jovem diz, fala assim, como o jovem diz, vai dar ruim. Então eu e você, nós precisamos entender que nós somos transportados de um império das trevas e fomos levados para a maravilhosa luz. Só que eu tenho uma forma de viver nesse reino agora. Por quê? Se eu viver do jeito que eu vivia lá, vai ter algum problema aqui. Fala assim, vai ter problema. Fala assim, vai ter problema. Presta atenção aqui. Então eu e você, agora, o trabalho do diabo, da carne e do mundo na sua vida é para que você não se pareça com Cristo. Não sei se você sabe. Então, significa pequeno Cristo. E esse termo ele foi cunhado lá em Antioquia. Que as pessoas viam aqueles homens, porque antigamente se falava que eram do caminho. Porque Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E chamavam-nos, antes não de cristãos, daqueles que eram da seita do caminho. Fala assim para o seu irmão, seita do caminho. Porque eles achavam que era uma seita. Como apareciam e sempre aparecem seitas por aí. Você deve já ter ouvido várias seitas. Teve até uma seita que matou um monte de gente. Eles se juntaram, tomaram há muito tempo atrás, tomaram tudo veneno e falaram que iam pro céu. Coitados. Então, aí só que do caminho. Só que aí depois eles chamaram de cristãos. Pequenos Cristos, porque as pessoas viam que as pegadas, a forma como as pessoas falavam, como elas se relacionavam, eram iguais a Cristo, eram do mesmo jeito de Cristo, falavam como Cristo, agiam como Cristo, e por causa disso, da forma como eles agiam, as pessoas olhavam e falavam assim, ali vão pequenos Cristos. Fala assim para o seu irmão, pequenos Cristos. Então o desejo de Deus para mim e para você é que nós, eu e você nos pareçamos com Cristo. Mas para acontecer isso, fala assim para o seu irmão, para acontecer isso, precisa acontecer uma transformação. Fala assim, transformação. Aonde acontece essa transformação? Fala assim, na minha alma. E a minha alma precisa ser transformada. Precisa ser burilada, precisa ser trabalhada. Sabe, irmão, você não sabe, eu sou uma pessoa que acompanha muito política, economia. E sabia que antigamente eu ficava mal assim, né? Eu ficava assim, eu lia uma coisa, eu falava, mas como é que pode isso? E eu ficava muito... Só que sabe o que eu tenho feito? Cada vez que vem aquele sentimento, assim, de querer matar um político, eu não sei se só eu tenho isso. Alguém mais tem, não? Ou alguém, um juiz, alguma coisa... Eu chego agora e estou orando por ele. Porque a Bíblia diz para eu abençoar os meus inimigos. Aquele cara é um inimigo meu, ele não quer me ver bem. Então eu tenho que orar por ele. Então eu, nessa hora eu estou o quê? Praticando a palavra. Tem gente que não quer assistir para não passar nervoso. Mas acontece que o nervoso que você tem só está mostrando que eu e você precisamos ser mudados. Porque não era para passar. Quantos estão me entendendo? Porque quando Cristo se indignava, ele ia aos pés do Pai, ele ia orar, ele tomava uma atitude, mas ele não ia lá brigar, ele não ia discutir, ele ia fazer algo na vida dele, ele ia chegar e buscar o Senhor, e da mesma forma nós, Então, quando aparece uma situação, um vizinho lá, um problemático, alguém que dá problema para você, o que, que eu e você temos que fazer? Temos que chegar lá e ficar arrumando encrenca com o vizinho? Ou eu tenho que chegar lá e falar assim: Senhor, isso aqui não combina mais comigo. Isso aqui faz parte da velha criatura, não mais da nova. Quantos estão me acompanhando? Pastor, é fácil? Não. Não estou falando aqui que é fácil, mas é o que Deus quer. Porque Ele quer que você se pareça com Cristo. Mas para você se parecer com Cristo, você precisa se deixar parecer com Cristo. Agora é a nossa parte, quantos estão me acompanhando? Ele quer te transformar, Jesus quer me transformar. Mas a questão é, eu vou deixar ou não vou deixar? Por exemplo, eu já dei uma diminuída na minha barriga. Os irmãos sabem, aleluia, glória a Deus. Perceptível, irmãos? Já deu, porque essa camisa aqui estava até estourando, tá? Eu nem vinha com ela, com medo de voar algum botão na cara de vocês. Algumas vezes eu vinha de gravata para proteger, que caso estourasse o botão não fosse até você, não, brincadeira. Mas eu poderia estar mais magro? Sim. Aqui quando eu vou num lugar, eu não sou xiita, eu não chego lá e falo assim: não, ah, não, não vou comer, não, só ovo cozido, não, só batata doce, não, só salada, não. Eu vou lá, tem um bolo, eu vou comer. Então, por conta dessa minha atitude, eu não estou tão magro quanto eu poderia estar. Quando estou me acompanhando. Na nossa vida é a mesma coisa. Nossa vida espiritual. Somos nós que decidimos se nós vamos ser transformados ou não. O tempo todo Deus quer nos transformar. A questão é, eu vou deixar, eu vou cooperar com essa obra do Senhor na minha vida ou não? Não é tudo pela graça? É a graça. Então você, quando você aceitou a Cristo, foi pela graça de Deus. Cristo morreu na cruz, você não tem que fazer nada, você não tem que pagar pela sua salvação. Basta você crer. E a mesma coisa, para você ser transformado, para se parecer com Cristo, basta você meditar no Senhor, basta você ter fé no Senhor, e aí você vai acontecer o quê? Uma transformação. Mas se você não deixar isso acontecer, se você achar que você já está pronto, você já está muito bonzinho, não vai adiantar nada. Lembre-se, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu nunca esqueço, uma vez, eu morava lá com a avó da Alessandra, e eu vi assim os outros familiares, né? As outras pessoas que eram casadas com as moças da família, e eu olhava assim e falava assim: nossa, acho que eu estou melhor na fita que esses caras aí, né? Aí eu virei e falei assim para ela: vó, eu sou um bom genro para a senhora, né? Ela falou assim para mim: eu não costumo elogiar o burro antes de subir o monte. Irmãos, a minha esposa falou: você podia dormir sem essa. Eu falei: eu nem sei se eu vou dormir agora. Porque eu comecei a me achar. E aí a velhinha lá no alto dos seus 80 e poucos anos: eu não costumo elogiar o burro antes de subir o monte. Porque eu comecei a me achar. E o grande problema na minha vida e na sua vida é nós começarmos a nos achar. Porque aí, se eu começo a me achar que eu estou muito bem na fita, eu acho que não tem que mudar nada, não. Eu já sou salvo, eu não mato, não roubo. Tá, mas só isso? Perdão, compaixão, alegria em ver alguém tendo uma experiência com Jesus, se batizando. Tem gente que não se alegra quando vê uma pessoa se batizando. Tem gente que nunca chorou num louvor. Tem gente que nunca chorou aos pés do Senhor, nunca teve essa experiência. E ela acha que está bom aquela medida. Mas eu quero te falar, Deus quer te levar para muito mais. Fala assim: muito mais. Mas para isso acontecer, eu e você precisamos dar liberdade para o Espírito Santo agir. Sabe, tem pessoas que na vida dela, ela separou, ela falou assim: ó, você pode entrar aqui até a cozinha, no quarto você não entra. Então ela deixa Deus, o Espírito Santo, trabalhar na vida dela até aqui. Daqui para cá ela não quer mudar. Ela não quer se parecer com Cristo. Ela quer que a vida dela continue do mesmo jeito. Mas ela quer experimentar aquilo que pessoas que deixam mexer em tudo. Mas ela não quer deixar. E aí tem um problema. E ela vai viver sempre com esse problema. Ela vai viver sempre com essa luta interna. Por quê? Ela quer receber aqui tudo aquilo que Deus tem para ela, mas ela não quer deixar Deus mudar tudo que Deus tem que mudar nela. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe o que vai acontecer? Não vai. Não vai acontecer. Porque Deus deseja nos transformar. Em cada minuto, em cada situação assim que acontece na minha vida, eu falo assim, o que eu tenho que aprender com essa situação? Tem horas que você não sabe, tem horas que você não entende o que aconteceu. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, antes dela, ela aceitou Jesus, 30 minutos depois ela foi entubada. E ela ficou 30 dias na UTI. E todo dia de manhã e à tarde eu ia lá e orava com ela. E detalhe, naquela época eu podia ficar uma hora de manhã e uma hora à tarde. Eu ia uma hora de manhã e uma hora à tarde e ficava orando com ela. Eu passei óleo, né? Passei óleo nela, ficou toda untada já. Ficou pronta para ser embalsamada até. De tanto óleo que eu passei nela. Mas o que que... Um dia eu recebi uma ligação. Era do hospital. Avisando que a minha mãe tinha falecido. E naquela hora que veio a notícia, eu cheguei e falei, o dia hoje vai ser cumprido. Eu fui lá, liguei o chuveiro, nunca esqueço dessa cena. E eu ajoelhei, água caindo em mim, e eu comecei a agradecer a minha mãe. Agradecer a Deus pela minha mãe. Agradecer a Deus porque naquele tempo, lá naqueles 30 dias, Deus foi preparando meu coração, porque Ele queria levar ela. Quantos estão me entendendo? Chegada a hora dela. Só que Deus sabia que meu coração não estava. Então, Ele foi preparando durante aqueles 30 dias, porque a minha mãe ela não queria ficar entrevada numa cama. Era a última coisa que ela queria. E ela foi preparando, e Deus foi preparando meu coração para aquilo. E eu era muito apegado com a minha mãe. Mas a minha mãe tinha aceito Jesus. E eu sabia que na hora que Deus tinha levado ela, ela estava num lugar muito melhor do que esse daqui. Sem comparação. E aí eu dobrei o meu joelho e comecei a agradecer, chorando. Agradecendo ao Senhor. Eu falei, Senhor, obrigado pela mãe que o Senhor me deu. Que cuidou de mim. Que me disciplinou. Eu não sou um bandido porque o Senhor colocou ela na minha vida. Que eu sempre fui da pá virada, obrigado, eu te dou graças, e comecei a agradecer pela mãe, que estava indo embora, que já tinha cumprido o seu propósito. Óbvio que eu queria ela comigo até hoje, óbvio que eu queria ela vendo eu tendo um filho, o filho que é a minha cara. Ela ia olhar e falar, nossa, ia lá encher o menino de atrapalhar minha disciplina com meu filho, mas eu queria isso, mas não pude ter. Deus sabe por quê. Quantos estão me acompanhando? Mas sabe, Deus queria trabalhar algo em mim. Trabalhar algo no meu coração. A questão da gratidão. A questão de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que, sabe, que acontece nas nossas vidas. Senhor, obrigado. Obrigado porque talvez eu não saiba, mas o Senhor sabe. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Sabe, querido, não é agradecer por tudo que ocorre, não. Uma mulher que apanha do marido, ela não tem que agradecer pelas porradas que o marido dela dá. Não é isso que eu estou falando. Quando uma pessoa, eu fui mandado embora, você já fala assim, não, senhor, obrigado porque eu fui mandado embora. Não é isso. É por aquilo que você vai aprender no processo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Por que isso? Porque Deus deseja nos transformar. Deus deseja nos mudar. Eu sei aquela pessoa que antes eu não agradeci em nada, e agora eu estou agradecendo por tudo, porque Jesus sempre estava dando graças. Jesus chegava num lugar onde não tinha comida, tinha que alimentar pelo menos umas 15 a 20 mil pessoas, e qual que é a primeira coisa que ele fala? Faça-se pão, ou ele fala, Senhor, te dou graças, pelos poucos pães que tem aqui, Senhor, te dou graças, agradecendo pelo pouco. Sabe, hoje eu pedi, tinha pedido na semana para o Jonas, para a gente cantar essa música, Todavia Me Alegrarei, porque é bíblico. Está na palavra de Deus. Ainda que você não veja frutos, ainda que isso não tenha acontecido, eu vou me alegrar no Senhor. Porque a minha alegria não está baseada naquilo que Ele pode dar. A minha alegria tem que estar baseada nele, naquilo que Ele é. E aí você passa por qualquer tipo de circunstâncias. Mas quando você é um crente, que você, a sua alegria é baseada naquilo que Deus pode dar, quando Ele não dá, você sempre vai ter um problema. E é aí que está o problema. Porque quando você tem um problema com Deus, você não vai dar graças a Ele. Você não vai ter um coração grato diante de Deus. Você sempre vai achar que tem um problema. E porque você tem um problema, você não vai se relacionar com Deus. Você não vai buscá-lo. Você não vai experimentar da presença dEle. Por quê? Satanás conseguiu. Conseguiu te separar de Deus. Quantos estão me acompanhando? Por que que Jesus falou para nós, na oração do Pai Nosso, perdoarmos as pessoas que aprontam conosco? Falar que vem o reino de Deus e que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Qual que é o grande problema, irmãos? Nós estamos chegando no final do ano. Já está o final do ano. E normalmente você olha para o seu ano, você olha para trás e você fala assim, o que aconteceu? Mas aí você já passou um outro ano, um outro ano, um outro ano. E aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida não aconteceu. E a grande questão na minha e na sua vida, sabe qual que é? É que eu e você, muitas vezes, nós só estamos olhando para o nosso problema, em vez de olhar para aquele que resolve o problema. Em vez de nos entregarmos para aquele que soluciona todos os problemas. Nós lemos lá em Lucas, semana passada, sobre aqueles, acho que foi semana passada, né? Aqueles leprosos, 10 leprosos, só um veio agradecer. Só um veio agradecer ao Senhor. E você pode ver que a gente sempre está pregando, falando para você, tem um coração grato diante de Deus. Tem um coração voltado para o Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça por essa situação. Tem pessoas que não experimentam um casamento melhor, porque está sempre olhando e comparando a pessoa que está com ela, em vez de agradecer por ela, para aquela pessoa. Falou, Senhor, obrigado. Obrigado por esse marido, obrigado por essa esposa. A minha esposa, ela não é perfeita. Mas é o que o Senhor deu para mim. E eu quero te agradecer pela vida dela. Obrigado. Quantos estão entendendo o que estou falando? Sabe, irmãos, toda virada do ano, nós vamos ter a nossa virada do ano aqui no prédio. Em toda virada do ano, nós fazemos três coisas. E a primeira coisa que a gente faz é uma carta de agradecimento ao Senhor pelo que Ele fez em 2000, no caso, em 2020. E a minha preocupação é que muitas vezes nós pegamos essas cartas e a gente quer ler, e muitas pessoas só colocam os alvos do que ela quer. Elas não colocam nada agradecendo o que aconteceu. Elas não conseguem enxergar nada na vida delas que elas possam agradecer. Só que acontece que se elas não enxergarem nada pelos que elas podem agradecer, elas não vão conquistar nada. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Deus quer sempre mudar a minha vida e a sua vida. E Ele quer sempre que eu e você tenhamos um coração grato diante de Deus. Quando aquele homem voltou, aquele leproso, samaritano, voltou e olhou, Jesus virou para ele e falou assim, cadê os outros 9? Porque Jesus falou para eles, ó, vai lá, se apresenta para os, vai lá, se apresenta para os sacerdotes. E no caminho eles foram sendo curados. Quando esse entendeu que foi curado, o que, que ele fez? Voltou. Não, eu tenho que falar com Jesus. Eu tenho que agradecer a Jesus pelo que ele fez na minha vida. Se não fosse ele, eu não tinha sido curado. Então ele foi lá e agradeceu. Eu estou muito grato pela igreja ter crescido 50%. 22 pessoas se batizaram. 5 pessoas aceitaram a Cristo no dia. Eu estou muito grato. Mas e se isso não tivesse acontecido? Eu ia estar grato do mesmo jeito. Eu ia estar agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado porque ninguém dessa igreja morreu nessa pandemia. Senhor, obrigado porque ninguém ficou com sequela. Obrigado, Senhor, eu te agradeço. Eu e você temos sempre coisas para agradecer. E quando você não tem coisas para agradecer, você começa a se tornar uma pessoa soberba. E Deus resiste aos soberbos. O humilde quem é? Humilde é aquele que sempre reconhece. Não. Obrigado, Senhor, por esse emprego. Eu sei que o Senhor tem um emprego melhor para mim, mas obrigado por esse que o Senhor já me deu. Obrigado por essa oportunidade. E eu vou fazer aqui o melhor. Eu vou trabalhar aqui como se fosse para o Senhor, que é o que diz a palavra. Então eu vou fazer o meu melhor. E aí eu vou acordar o meu dia, não é aquele emprego que eu quero, mas eu vou trabalhar como se fosse para o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu patrão, nada vai me faltar. Porque é o Senhor. E aí porque eu estou com esse coração, eu vou lá e não fico olhando se o dono tem isso, se o meu salário é isso. Eu vou ficar olhando para o Senhor. Vou ficar agradecendo, obrigado por essa chance. Quantas pessoas não estão trabalhando, estão desempregadas. Já estavam, aí houve a pandemia, fecharam tudo, piorou mais ainda. E eu estou aqui com o trabalho, Senhor, obrigado. Obrigado, eu te dou graças. Eu te dou graças porque eu estou ouvindo todo dia de manhã. Eu agradeço ao Senhor pela minha família. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pelo meu filho. Obrigado. Minha esposa muitas vezes doente, meu filho com problema, e eu vou lá e começo a orar e declarar. Eu não fico reclamando pelo problema. Eu não fico reclamando que Deus me deu uma esposa que tá, às vezes passa por doença, ou um filho meu que está doente. Eu não faço isso. Eu fico agradecendo a Deus e depois eu luto contra a doença, porque essa doença não foi Deus que colocou. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? É desse jeito. É para viver a vida assim. Eu costumo dizer que o cristão, ele tinha que andar com um sapato no joelho. Para andar de joelho e andar agradecendo. Mas o que você mais vê é cristão reclamando. Reclamando daquilo que Deus deu. Deus deu uma esposa. Deus deu um marido. Deus deu uma família. Tem uma casa e está reclamando. E sempre tem uma coisa para reclamar. Deixa eu te falar. Presta atenção. Todo mundo que reclamou lá no deserto, nenhum entrou em Canaã. Você nunca alcança o melhor de Deus reclamando. Sempre vai morrer no deserto. É bíblico. E Deus está querendo sempre ensinar a gente o quê? Agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado pelo meu pai. Meu pai que não investiu na minha vida. Não é o meu caso, mas se é o seu caso. Senhor, obrigado, porque apesar de eu não ter tido pai, eu não ter conhecido, ou não ter conhecido meu pai, o Senhor me colocou numa família que cuidaram de mim. Que aquela pessoa que cuidou de mim era muito melhor que um pai que eu ia morar com ele. Senhor, eu te dou graças. E não ficar reclamando porque não teve pai. E não ficar reclamando que não teve ninguém para cuidar. Quantos estão me acompanhando? É um coração grato diante de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, o diabo quer que você fique olhando para o que você não tem, em vez de você agradecer pelo que você tem. É aí o problema. É como olhar o copo. O copo está meio cheio ou está meio vazio? Por que estou te falando isso? Porque quando você anda agradecido, você recebe a graça de Deus. Quando você não anda agradecido, você está resistindo a Deus. Você está sendo soberbo, porque você acha que você merecia mais. E por isso eu não tenho que dar graça, não tenho que agradecer a nada. Certa vez, tinham um líder, um casal que andava com a gente, um casal de líderes, e a gente procura sempre olhar assim, principalmente dos líderes, né, olhar seus agradecimentos, seus alvos. E aí eu vi que ele só tinha feito os alvos, que são coisas que a gente faz também. E nos agradecimentos, não tinha nada. Todos os outros líderes tinham colocado agradecimentos, eles não. Aí eu falei assim, tem algo errado aqui. Aí eu chamei ele lá em casa, pedimos uma pizza, ficamos conversando. Aí eu falei para ele, por que que não tem nada aqui? Aí ele foi bem sincero comigo, falou assim, porque eu não tenho nada para agradecer. Realmente aquele ano para ele não foi fácil. Mas aí eu sentei com ele e comecei a falar para ele o que eu enxergava na vida dele, que ele tinha que agradecer. Aí comecei a lembrar ele da esposa, dos filhos, que ele tem um trabalho, que ele tinha saúde, que ele, Deus tinha dado uma inteligência violenta para ele, um potencial violento para ele. Aí ele chegou e falou assim para mim, Marcelo, olhando por esse lado eu tenho bastante coisa para agradecer. Eu falei, tá bom, toma o papel e a caneta, leva para casa e escreve, marca, escreve, Senhor, obrigado, obrigado. Sabe, irmãos, eu costumo brincar, né, o meu filho, ele, toda vez que ele ia comer comigo, já mudou isso, graças a Deus, já aprendeu, mas ainda ele dá uma escapada, ele chega e fala assim, Deus abençoe esse alimento que a gente vai comer agora, e começa a comer, às vezes nem espera, já está comendo e falando ao mesmo tempo. Aí eu falo, para, falei, filho, como é que ora? Aí ele fala assim, Senhor, obrigado pelo alimento que está aqui na minha mesa para eu poder comer. Obrigado, pai, porque tem casas que não tem o que comer, mas aqui em casa, graças a Deus, tem. Abençoa a vida dos meus pastores, abençoa a vida dos nossos irmãos da igreja, amém. Falei, muito bem. E eu estou ensinando ele, é meu filho. E da mesma forma que eu ensino meu filho, eu quero ensinar você. A você ter esse coração grato. A ter o coração grato com seus pais. Sabe, meus pais não foram pessoas que, eles não eram cristãos. E eu sei que se eu tivesse tido uma educação cristã, eu ia viver a vida de um outro jeito. Mas eu não fico culpando os meus pais, olhando para trás e falar assim, poxa, eram tudo macumbeiro. Não. Eu dou graça, Senhor, obrigado pela vida dos meus pais. Obrigado porque o Senhor colocou eles na minha vida. Obrigado que pelo aquilo que eles sabiam, eles procuraram dar o melhor, do jeito deles. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É agradecer a Deus. Agradecer a Deus por cada coisa. Cada coisa que eu falo, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado. A base de tudo, queridos, é gratidão. Fala assim para o seu irmão, gratidão. Sabe, quando você é grato diante de Deus, Deus chega assim e o céu se move, queridos. Experiência própria. O diabo está sempre querendo colocar você contra Deus. O mundo está querendo sempre que você olhe para Deus como uma opção, não como a sua vida. Mas eu quero te falar, que quando você olha para Deus, e você olha que Ele é um Pai, que Ele deu o Filho dEle, o próprio Deus, se fez carne para morrer por mim e por você, só por isso, eu e você temos que dar graças a Deus todos os dias. Só por isso. Eu agradeço a Deus todo dia pela minha salvação. Todo dia. Todo dia eu agradeço e falo, Senhor, obrigado por aquele dia. Obrigado por aquele dia que eu aceitei a Cristo. E obrigado por aquele dia que eu estava lá na igreja. E eu tive uma experiência com Cristo. São coisas diferentes. Você pode aceitar Cristo num dia. E você ter a experiência com Cristo naquele dia. Mas comigo não, eu aceitei a Cristo e não aconteceu nada, mas eu verbalizei e falei, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Passados um mês, eu estava indo para uma igreja. E naquele dia, Deus marcou um encontro comigo. Eu não sabia, mas Ele marcou. E alinhou tudo para eu estar lá. E naquele dia, eu tive uma experiência que, a partir daquele dia, eu falei, eu não sou mais meu. A minha vida, eu entendi o que é. Que agora eu pertenço a outro reino. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Amém, irmãos? Gratidão. Segunda coisa que a gente faz na virada do ano, nós colocamos alvos. Fala assim para o seu irmão, alvos. Sabe, irmãos, alvos? É muito importante porque você coloca aquilo que você quer alcançar. Só que a grande questão é que muitas pessoas colocam os alvos somente naturais dela. Deus não quer que você se pareça com Cristo. Deus quer que você seja usado onde você está. Deus quer. E o que, que diz a palavra de Deus? Buscai o meu reino e a minha justiça. E as outras coisas, fala assim, as outras coisas. Comer, beber, se vestir, vão ser acrescentadas. Não andeis, na verdade essa palavra tem a ver que não andeis ansiosos. Não andeis procurando as coisas que as pessoas que não conhecem a Deus procuram. Não viva em função disso. Viva em função do quê? Do Senhor. Mas o que que acontece? A maioria dos crentes, em vez de buscar o reino de Deus, em vez de buscar aquilo que Deus tem para ela, ele busca as coisas desse mundo. O alvo dela, a vida dela não está voltada, por exemplo, tem muitas pessoas que em vez, por exemplo, ela vai fazer um trabalho, ela não fica preocupada assim, peraí, isso aqui vai me tirar da igreja? Não, ela nem está preocupada, eu quero saber quanto que eu vou ganhar. Eu não quero saber se vai impactar na minha vida espiritual. Isso aqui que eu vou trabalhar, vai tirar o meu tempo com Deus? Vai tirar, então não quero não. Isso aqui que eu vou trabalhar, vai impedir que eu vá para a igreja? Vai. Então eu não vou trabalhar não. Então, o diabo está sempre querendo, e o mundo está sempre querendo colocar coisas para você, para competir com Deus. Para competir em você ter experiências com o Senhor. E ele conseguindo isso, ele consegue te afastar da presença de Deus. Porque o que Deus mais quer é você junto com Ele, presente. Os irmãos estão me acompanhando? Então, seus alvos têm a ver o seguinte, peraí, esse ano que passou, a pergunta que você tem que fazer, eu consegui levar alguém para Cristo? Eu consegui levar alguém para batizar? Não, não consegui. Eu vou colocar esse alvo no ano que vem. Porque eu sei que isso aí é o que agrada o coração de Deus. Eu sempre pego no pé dos músicos, eu sempre falo para o Jonas, para todo mundo, falo assim, sabe, irmãos, eu conheci muitos músicos, todo respeito aos músicos, se você é músico não se sinta constrangido, mas eu sempre peguei no pé dos músicos, eu falei assim, irmão, deixa eu te falar, nós gostamos de uma música bem tocada, de instrumentos bem alinhados, mas a coisa mais importante é eu e você tocarmos o Senhor. Existe uma diferença entre tocar um instrumento e tocar o Senhor. Eu já fui em várias igrejas, eu já vi vários louvores, que o louvor era perfeito. A música era perfeita, os instrumentistas, todo mundo lá era perfeito, só que não tinha vida de Deus nenhuma. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então o mais importante é a vida de Deus. Davi era um homem que tocava o Senhor, quando ele chegava lá, ele tocava, os demônios iam embora de Saul. Eu quero que aconteça isso quando estiver aqui tocando louvor. Se vier alguém endemoniado, o demônio sai correndo aqui, manifesta, porque é esse o padrão da Bíblia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então eu e você precisamos entender isso, buscar o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu tenho algum dom? Eu estou buscando algum dom? Não, eu quero ter um dom de evangelho. Não, eu não consigo evangelizar. Eu tenho um problema com o evangelismo. Então eu vou buscar esse dom. Não, eu já estou sendo usado em palavras proféticas. Mas eu quero também, eu quero palavra de conhecimento. Eu quero ser usado para curar pessoas. Irmão, você não sabe a minha indignação quando eu vou num lugar, eu oro por alguém e aquela pessoa não é curada. Você não sabe como eu fico mal. Porque o meu desejo era chegar e curar. Uma vez eu orei, eu fui no necrotério do hospital. Eu falei, não, eu vou orar por essa moça. Eu orei por ela, não foi curada. Não levantou. Mas eu queria cair de costa lá, de quatro, e ver ela levantando lá. Toda enfaixada que ela estava. Eu queria. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então isso eu tenho que colocar como alvo. Buscar o reino de Deus. O reino de Deus é isso. É sermos usados por Deus. Mas tem gente que o reino, na verdade ela não acaba buscando o reino de Deus. Ela acaba buscando só o reino dela. Ah, eu quero meu carro, eu quero minha casa. Não, tem nada contra você pedir isso. Pode pedir também. Mas peça as coisas que estão ligadas ao reino de Deus. Busque isso. E as outras coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Fala assim para o irmão, acrescentadas. Sabe, queridos, a vida com o Senhor, ela é muito simples. É você o tempo todo estar conectado com Ele, estar olhando para Ele, meditando nele, buscando Ele, e as outras coisas vão acontecendo. E aí você vai sendo transformado, porque você vai contemplando a imagem de Jesus. Você vai olhando para gente numa situação, acontece uma coisa na sua vida, você fala assim, como é que Jesus ia resolver essa situação? Minha vizinha veio discutir comigo, o que que Jesus ia fazer naquela hora? Pronto, nessa hora você está meditando. Quantos estão me acompanhando? Nessa hora você está meditando no Senhor. Senhor, o que que o Senhor faria nessa hora? E como você leu a Bíblia, e eu espero que você leia, você já tem uma ideia do que Jesus faria, porque ele já disse. Não, faz isso aqui. Anda mais uma milha. Paga o mal com o bem. Aí a vizinha que estava esperando você brigar com ela, você vai lá e fala, ó, querida, a última coisa que eu quero é brigar com você. Eu quero, na verdade, é te abençoar. E eu vejo que você tem passado por momentos difíceis aí. E eu tenho orado por você. Na hora que você acaba de falar isso, a mulher cai em pranto chorando. O diabo e os seus anjos estavam esperando você dar um bufete nela. Mas Deus, Espírito Santo e os anjos esperando você abençoar ela. Percebe o que eu estou falando? Sabe então? Deus deseja isso. Deseja que isso comece a mudar na sua vida. Você ter uma experiência nova. A você chorar diante de Deus, a você ter uma experiência, fala, pastor, eu nunca chorei diante de Deus, nunca um louvor, eu estava no louvor, nunca fui para uma igreja, e eu chorei. Falei, irmão, coloca isso como alvo. Você não pode passar o louvor, não pode passar o momento de, a hora que você está adorando aquele que morreu na cruz por você, você não chorar, você nunca tem uma experiência dessa, tem algo errado, e esse algo errado precisa ser consertado. E esse algo não está errado com Deus, está errado comigo e com você. Quando estou me acompanhando? Eu preciso chegar diante de Deus, e quando toca, sabe, irmãos, eu sempre gostei muito de música. E eu, quando me converti, eu começava a olhar as letras do que eu ouvia, e comecei a olhar as letras do que eu comecei a ouvir, as músicas de Deus. E quando eu tocava as músicas do mundo, até hoje, por quê? Não tem Deus no meio. Mas na hora que eu comecei a ouvir as músicas de Deus, aquilo começa a tocar em mim, começa a mudar, porque foi Ele que me criou, Ele que me tocou, e aí eu vou diante dEle, e começo a chorar diante dEle, falar, Senhor, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é a minha vida, obrigado, e começa a vir aquele momento de presença de Deus. Pastor, eu nunca tive isso, põe lá como alvo, eu quero ter experiências com Deus, no meu devocional. dispõe, Deus vai te dar. Porque isso é um alvo que vai transformar a sua vida. Porque você vai se parecer cada vez mais com quem? Com Cristo. Muitas pessoas só põem o alvo lá, conquistar os bens materiais. Não, querido. Põe os alvos de conquistar os bens espirituais. Que aí você vai ver a sua vida, os bens materiais vindo. E você fala assim, mas eu nem pedi. Sabe, ontem teve um evento aqui, um evento que nós cedemos o lugar aqui para a Igreja Videira de Diadema, e eu acabei não vindo, porque eu estava lá com a minha esposa, com o meu filho, e aí eu falei, não, pode deixar a chave lá com o Japa e a Pri, eles vão estar lá fazendo o louvor, desculpa, vão estar fazendo a cela de jovens, desculpa, e aí, falou, não, eu quero passar na sua casa, aí veio o pastor, que estava aqui, chegou lá, foi e me deu uma oferta. Tó, isso aqui é para você. Aí eu falei, obrigado, Deus. Quero te agradecer. O Senhor o tempo todo está cuidando da gente. E eu precisava daquilo. Obrigado, Deus. Sabe, irmãos, é desse jeito. Sabe, e a terceira coisa que a gente faz na virada do ano, nós damos a nossa oferta das primícias. Por que que nós damos a oferta das primícias? Porque essa oferta, ela representa-nos o ano inteiro. E por que Deus deseja que você seja uma pessoa que tenha um coração de ofertar, o coração de dizimar? Porque Ele deseja que você seja igual a Ele. Porque Deus deu Jesus para mim e para você. O melhor, o top das galáxias, não tem melhor, é Jesus. Ele deu para mim e para você no nosso lugar. E o que que os cruzeiros vão fazer diferença para mim e para você? Certa vez Jesus estava parado na frente do gasofilácio, olhando as pessoas darem os seus dízimos, suas ofertas. E ele estava lá, e chegou e apareceu uma mulher, e ela deu umas moedinhas. Jesus virou para os discípulos, o Espírito Santo falou para ele, falou, aquela mulher lá, apesar do que ela deu de pouco, ela te deu tudo, e os outros deram do que estava sobrando. Aquela oferta teve um impacto na vida dela, a dos outros não. É o que eu costumo chamar de esmola. É aquilo que você dá lá no, dá um real, dois reais lá na, quando você quer dar alguma coisa para alguém. Alguém toma conta do seu carro, alguém dá uma bala, alguma coisa, você vai lá e dá, ah não, estou aqui um real, dois reais. Isso é esmola, é o que está sobrando. Mas oferta não é isso. Oferta é quando você dá algo que tem a ver com a sua vida, que impacta a sua vida. Porque a oferta te representa, a oferta me representa. O mundo é contra. O mundo nunca vai entender. O diabo, claro que não vai querer que você dê, porque ele não quer que você tenha o coração de Deus. Jesus, ele obedeceu ao Pai e falou, Pai, eu vou para lá. E ele se deu como oferta viva, como Cordeiro de Deus, por mim e por você. Sabe, infelizmente tem pessoas que elas saem, elas gastam, elas vão nos restaurantes, e não tem nenhum problema nisso. Pelo contrário, saia mesmo, ajude a economia do país. Deus deu para você, curta isso mesmo. Mas a grande questão é, quando chega aquela caixinha ali, você dá a mesma coisa? Essa é a questão. Quanto que você gasta com você e quanto que você gasta para o reino? Investe no reino. Deus deu tudo. Por quê? Coração dele. Jesus chamou a atenção daquela mulher e falou assim, ó, aquela mulher lá, aquela oferta dela para a igreja não vai fazer muita diferença não, mas para ela vai fazer. Sabe, queridos, diferente de eu e você, Deus está sempre olhando a motivação. Como eu disse, eu não sei quanto você tem na sua... Eu não sei quanto você gasta por semana. Eu não sei quanto você gasta para sair, para passear. Eu não sei. Mas Deus sabe. E toda oferta nos representa. Toda oferta. Sabe por que das primícias, Marcelo? É simples. Deus, Ele se agrada quando você o coloca em primeiro lugar. Infelizmente, tem pessoas que elas não colocam Deus em primeiro lugar. Não colocam em primeiro lugar no dia dela, quando ela acorda de manhã, para ter um devocional, para a primeira coisa falar com Deus. Não coloca, ela faz tudo, lê tudo, assiste, lê jornal. A última coisa que ela pensa é em falar com Deus. Ela não colocou Deus em primeiro lugar. Ela paga todas as contas dela e, se sobrar, ela dá uns trocados para o Senhor no mês, porque ela coloca todas as outras coisas em primeiro lugar. Mas ela quer que Deus dê tudo para ela em primeiro lugar. E mesmo assim Deus dá. Deus guarda a vida dela. Mas Deus quer que você aprenda isso. E eu sou um enviado de Deus para falar isso para você. Talvez a sua mãe e seu pai não vão falar, talvez seu marido, sua esposa não vão falar. Mas eu sou enviado de Deus para falar. Para te ensinar a ter uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Sabe, você vai receber um papel com os alvos. E eu quero te ajudar nisso. A você, se você tem dúvida, sentar com o seu líder, tirar dúvida. Se quiser tirar dúvida comigo, pode tirar também. Mas para que você tenha um ano, que você busque algo, coloque um alvo, e esse alvo seja do Senhor, que você procurou durante esse mês inteiro, você orou, você jejuou, você buscou o Senhor, falou: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque eu quero os teus alvos, não os meus. Eu quero que seja estabelecida a tua vontade na minha vida e não a minha. Porque deixa eu te falar algo, quando nós colocamos para alcançar vidas, Deus está nisso. Porque isso aí mexe com Ele. Quando nós nos colocamos para curar alguém, para levar o Evangelho para alguém, Deus está nisso. Porque Deus quer curar todos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus quer salvar todo mundo. A questão é: eu vou colocar isso como um alvo na minha vida? Eu vou colocar isso como algo que vai transformar a vida de outras pessoas? Ou eu só vou ficar pensando naquilo que me interessa aqui? Sabe, eu já vi muitas pessoas. Teve um irmão, muito tempo atrás, que ele chegou aqui desempregado, detonado, ferrado. Aí nós começamos a orar por ele, nós começamos a declarar na vida dele. E o irmão, daqui a pouco, começou com a empresinha dele. Daqui a pouco deixou a esposa dele cuidando da empresa e foi contratado por uma outra empresa. E Deus começou a abençoá-lo, a prosperá-lo. Aí eu falei: nossa, agora o irmão vai estar o coração grato diante de Deus. Não, foi embora. Muito trabalho, pastor. Não dá para, eu fico muito cansado. Perdeu. É como aqueles leprosos. Foram para Jerusalém, mas não se encontraram com Cristo. Foram lá, foram abençoados, receberam, mas não voltaram para receber o melhor. O melhor é sempre Jesus. Está lá em Lucas capítulo 7. Desculpa, hoje eu não sei porque eu não li nenhum texto da Bíblia, né? Exceto o da oferta. Me perdoe, você que está me visitando. Eu costumo pegar, mas hoje eu senti de... Você sabe que está lá, você pode procurar, Lucas capítulo 7. Mas eu quero te falar algo. Deus não quer você do jeito que você está. Deus quer te levar para um novo nível. E a única pessoa que pode impedir Deus de levar é você mesmo. Porque Deus respeita você. Deus respeita o seu gosto. Deus respeita se você não quiser. Você fala assim, não, eu quero continuar do jeito que eu estou. Eu não quero que me mude, eu quero continuar todo estouradinho, toda estouradinha. Eu quero continuar desse jeito. Porque eu acho que está certo, eu acho bonito ser assim. Deus respeita. Deus respeita. Vai dar ruim alguma hora? Vai. Mas Deus quer mudar. E a única forma de mudar, querido, é eu e você abrindo o nosso coração e falando assim, Senhor, me transforma. Que os meus alvos sejam seus alvos. Que isso que eu estou colocando aqui seja a tua vontade. Eu não quero nada que não seja da tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sabe, irmãos, infelizmente eu quero te falar algo. O que eu mais conheço é crente que não vive debaixo da vontade de Deus. É o que eu mais conheço. O que eu mais conheço é crente independente. É crente que não se submete. É crente que ele não se submete à vontade. Ele resiste a Deus e abraça o capeta, em vez de fazer o contrário. É o que eu mais conheço, é o que eu mais ouço, é o que eu mais vejo. Infelizmente, eu quero te falar, infelizmente. Mas eu, como seu pastor, eu estou aqui para te alertar, para te trazer a luz, para você sempre voltar para o prumo. Andar no prumo, andar no caminho de Deus, que Deus quer para você. Sabe, um dia, eu vi um irmão chegando com um carro novo, dois irmãos chegando com um carro novo. Você não sabe que alegria me deu. Comecei a chorar de alegria. Ah, Marcelo, mas você ficou chorando de alegria porque é por causa de um carro? Não, é por ver Deus trabalhando na vida dele. É por ver aquilo que Deus está fazendo na vida dele. É por ver, eu chorei de alegria no culto passado, por ver a alegria do que Deus está fazendo na vida dos irmãos levando a palavra do Senhor, pessoas, a gente fazendo impactos, as pessoas se convertendo, e isso me dá alegria, porque isso aí está no centro do coração de Deus. Então eu quero te falar, você pode escolher ter uma vida medíocre em Deus. O que é uma vida medíocre em Deus? É uma vida que você é cristão, não vai mais para o inferno, mas você não sonha os sonhos de Deus, só sonha os seus sonhos, só quer saber a sua vontade. Vai ser uma vida medíocre. Medíocre significa na média, mas você pode escolher sonhar os sonhos de Deus e viver uma vida abundante, que é isso que Jesus, Deus, Espírito Santo, está dentro de você e de mim. Querem que você viva uma vida abundante. Só que deixa eu te falar, essa vida abundante é somente debaixo da vontade de Deus. É dobrando o joelho, é buscando o Senhor. Fala, Senhor, qual que é a tua vontade? Senhor, eu gosto muito desse rapaz e ele gosta muito de mim, mas ainda assim é da tua vontade? É o teu querer? Porque eu quero saber qual que é a tua vontade. Senhor, esse emprego está me parecendo muito bom, mas é do Senhor? Todo dia, minha esposa, nós abrimos uma corretora de seguros, e todo dia a minha oração que eu peço é o seguinte: eu não peço os clientes, eu peço os clientes do Senhor, porque eu só quero receber aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero nada que é do inferno, eu não quero nada que o mundo pode me dar, eu quero tudo que Deus pode me dar. Porque eu sei que o que é dele é o melhor. Ele sabe o que eu preciso, ele sabe o quanto que ele pode dar para mim, porque ele é o meu Deus. E a minha vida está debaixo da vontade dele. E a hora que for, a hora que tiver que partir, vamos embora. Chegou a hora. Tamo junto. Tô lá. É o que vai acontecer. Sabe, eu e você, nós temos essa oportunidade de, nesse ano, escolhermos que seja o ano da vontade do Senhor. Nós colocamos aqui o ano da abundante chuva, nós já colocamos o ano da bondade do Senhor, que gostaria que o pessoal colocasse o ano da vontade do Senhor. Mas eu quero te falar algo. Esse ano foi muito abundante. Muito abundante. Como você viu, nós aqui tínhamos o alvo de 3 mil vidas para batizar. Nós batizamos 5 mil. Nunca na história da igreja aconteceu isso. Na nossa igreja também. E Deus nos abençoando. E essa bênção não é só para... é para todos. Todos que estão recebendo da palavra de Deus. Hoje eu diminuí o horário do louvor. Aumentei o horário do tempo da palavra. Para justamente trazer esse ensino para você. Essa é uma palavra de ensino. Para que você nunca mais esqueça que o mais importante é colocar Deus em primeiro lugar. Sabe, Deus se agradou da oferta de Abel, porque a oferta de Abel foi a primeira, porque ele tinha colocado Deus em primeiro lugar. Falou assim, ó, não importa se é o melhor, não, eu vou dar o primeiro para o Senhor. Não ficou escolhendo, não passou um tempo, olhou se tinha, se não tinha, vou escolher. Não, em primeiro lugar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vou chamar a equipe de louvor aqui. A alegria vem pela manhã. Sabe, irmãos, deixa eu te falar algo. Quando a gente fala de buscar o reino de Deus, aí você fica pensando assim, pastor, mas e as minhas coisas? Deixa eu te falar algo. Se eu que sou o seu pastor, fico alegre quando Deus te prospera, você imagina Deus como é que fica? Qual é o pai que não fica alegre quando um filho cresce, quando um filho avança, quando um filho entende? Sabe, hoje antes de sair aqui, vim para cá, eu estava esquentando um franguinho na hora do almoço, e meu filho veio e colocou a mão naquelas grelhas elétricas. E eu falei, tira a mão daí que você vai se machucar. Tira a mão. E ele continuando com a mão lá. Aí eu disciplinei. Por que que eu disciplinei? Porque eu não quero ver a mão do meu filho queimada. Aí depois eu fui conversar com ele. Só tinha disciplinado na mão dele. Aí eu fui sentar com ele. Aí eu comecei a conversar com ele, e eu vi que ele estava arredio. Ele estava achando que ele estava certo, que eu estava errado. Eu falei, acho que você não entendeu ainda. Mas assim, vamos fazer o seguinte, hoje você vai ficar sem o seu celular, você não vai assistir nada hoje, vai ler com a sua mãe, você não vai, o negócio aumentou aqui agora, porque ainda você não entendeu ainda. Eu fui conversar com ele, toda vez que eu disciplino ele, depois eu vou chegar e conversar. Você está entendendo por que que o papai te disciplinou? Pois bem, aí eu aumentei a dose. Falei, ó, você não vai, hoje você vai ficar sem isso, sem isso e aquilo. Você vai ficar em casa, vai ficar aí passando o dia meditando no que você fez. Aí acho que ele foi conversar com a minha esposa conversou com ele. Aí ele veio chorando, pedindo perdão, reconhecendo que eu tinha feito aquilo para o bem dele. Aí eu falei, tá bom, filho, tá abençoado, tá perdoado, fica tranquilo, eu já tinha perdoado ele, mas tá perdoado. Aí ele falou assim, é para a semana toda? Eu falei, não, só para hoje, mas continua, tá, não muda nada, a disciplina continua hoje, para você meditar. Mas que bom que você entendeu, filho. Aí às vezes você pode falar assim, nossa, pastor, você não podia ter, depois que ele pediu perdão, você liberar ele? Eu falei, podia. Mas eu quero que ele aprenda que quando eu falar para ele não mexer em algo, é para ele não mexer, porque aquilo vai fazer mal para ele. Porque Deus faz isso comigo e com você. Porque ele não quer ver o meu mal e o seu mal. Por isso que Ele quer sempre que você o busque, para saber qual que é a vontade dEle, para você não se dar mal, para que você saiba com quem você vai casar, para que você saiba com quem você vai se relacionar, que amizades você vai ter. Sabe por quê? Aquilo vai te levar para o mau caminho, e você vai perder a bênção que é estar na presença de Deus. Não se esqueça, carne, o diabo e o mundo, que são os seus inimigos, estão sempre querendo tirar você da presença de Deus. Foi assim lá no Éden, é assim agora. Não muda estratégia porque funciona. Agora você, mesmo sabedor disso, não pode entrar nessa. E eu sou responsável por você, para te alertar para você não entrar. Todos os homens de Deus exitosos na Bíblia, todos eles buscavam o Senhor para saber qual que é a vontade de Deus. Todos eles. E sabedor disso, você tem que se posicionar. Falar assim: não, eu vou fazer isso. Sabe, a vontade de Deus na minha vida não é que eu tenha ódio de ninguém, mas quando eu percebo que tem um ódio dentro de mim, eu tenho que dobrar o meu joelho e falar: Senhor, arranca isso de mim. Eu não vou alimentá-lo, eu vou destruí-lo. Eu vou perdoar aquela pessoa e vou começar a orar por ela, para que isso mude dentro do meu coração. Marcelo, e se ela não mudar? Isso é ela com Deus. Deus quer mudar a mim. Deus quer me transformar. Deus quer que o Marcelo seja cada vez mais parecido com Cristo. Não é porque eu sou pastor, não. É porque eu sou cristão. Você, cada um de vocês, Deus deseja que vocês sejam parecidos com Cristo. Cada vez mais. E aí as pessoas vão olhar para você e vão olhar e falar assim: nossa, tem algo diferente em você. Você não é crente porque anda com uma Bíblia, porque fala num sotaque diferente, porque anda com umas camisetas, tem um adesivo no carro. Não. É porque na hora que você abre a boca, tem vida de Deus, tem presença de Deus. Lembre-se, Adão e Eva estavam lá na presença de Deus. O diabo fez de tudo para tirar eles de lá. Jesus morreu na cruz para eu e você voltarmos a termos essa presença, essa experiência com Deus. E a carne e o diabo, o mundo, estão sempre querendo trazer você de volta, sair fora de lá, para você não buscar o Senhor, para você não experimentar o Senhor. Porque estar na presença de Deus é a coisa mais importante. Coisa mais importante na sua vida, na minha vida, é estarmos diante do Pai. É isso. E quando você entrega a sua vida e você experimenta disso, você é transformado. Aquelas mágoas que você tinha, que você passou, pessoas que pisaram na bola com você, você começa a perdoar elas, porque não é no teu poder, é no poder do Espírito Santo. É o poder de Deus. Ninguém consegue perdoar ninguém se o Espírito Santo não mover. Mas eu e você precisamos dar valor a isso, dar vazão a isso. Quantos estão me acompanhando? Sabe, eu queria... É que não dá para você ser Deus, né? Mas eu fico imaginando como é que é Deus olhando para nós, e Ele torcendo para que a gente acerte, sabe, se ajuste. E quando a coisa acontece, como é que fica o coração de Deus? Um dia eu vou ter essa experiência de falar com Ele sobre isso, que deve ser demais. Sabe, depois que meu filho veio, me abraçou, pediu perdão, aquela hora me deu uma alegria no coração. Eu fiquei muito feliz. Eu falei assim: agora ele entendeu. Sabe, não deixe a mágoa, não deixe falta de perdão parar a sua vida. Se entrega, fala: Senhor, eu não quero mais ter esse sentimento dentro de mim. Não importa o que o seu pai... Deus está me falando que tem alguma pessoa aqui que precisa pedir perdão para o pai. Eu não sei quem é, mas eu quero te falar, vai, que a bênção está ali. Depois um dia eu conto para você. Mas Deus está me falando que tem alguém que precisa resolver com o pai. Precisa falar com o pai, pedir perdão para o pai. Independente de quem o seu pai é. Mas Deus está me falando aqui, eu estou te entregando aqui. Sabe, porque Deus quer te transformar. Deus quer que você tenha uma vida muito melhor que você tem hoje. E só tem essa vida quando você se parece com Cristo. quando você larga as mágoas de lado, você vai buscar o Senhor. Quero pedir que você fique de pé onde você está.